Boa noite aos amigos, aos colegas que fazem o curso Educação e Existência. Hoje faremos uma aula fora do calendário, uma vez que em decorrência do feriado não teríamos aula, mas por conta dos eventos que se espalham neste momento pelo mundo. Então, nós, como uma colaboração, como uma contribuição aos nossos dias, faremos essa aula especial. Vamos diretamente à Ásia, à Europa, oeste da Europa, e também ao leste, não esqueçamos, né? E principalmente à região da Ucrânia e da Rússia. O que se passa nessa região pede um estudo historiográfico para podermos aproximar melhor certos elementos. Não são vizinhos como, por exemplo, o Brasil é vizinho da Argentina, o México é vizinho dos Estados Unidos, a França, Espanha, Portugal, por exemplo, a Escócia, a Inglaterra, não é esse tipo de vizinhança que nós estamos tratando aqui. É uma vizinhança bem diferente, muito difícil de entender para boa parte das pessoas aqui na América Latina, na Europa também. Mas vamos ver isso de perto, está bem? Olhem, não temos como recuar muito na história, porque perderíamos a pontuação do que de fato interessa nesse momento. Rússia e Ucrânia possuem uma história muito antiga, e uma história com variações imensas. Imensas. Desde quando, no final dos anos 1700, toda aquela área, né, aqueles territórios que agora estão em disputa, e ali se chamava Nova Rússia. E havia, durante muitos séculos, eles fizeram acordos que não foram honrados. Foram honrados por um período muito pequeno. Pequenos abalos, pequenas incompreensões logo geraram fraturas, e não apenas entre eles, deles com outros também. Os ucranianos, para além disso, foram determinantes na construção, naquela época, do Império Russo. Eles participaram com muita força. Vocês lembram a história, o Império Otomano, como é que funcionavam todas aquelas monarquias europeias lá mais para o Oriente, né? E a Ucrânia teve um papel decisivo para a formação do Império Russo. Ela foi essencial, sem ela não haveria, provavelmente não. No entanto, surge com muita força a ênfase que o Tsar começa a dar à tônica desta construção se desloca para a Rússia, sendo que a Ucrânia é anterior, não é? Os eventos não foram da Rússia para a Ucrânia. Os eventos historiográficos foram da Ucrânia para a Rússia. E o Tsar usa uma política muito dura, muito intensa, na qual ele quer tornar russo, por assim dizer, a região inteira. Para se ter uma ideia do quanto isso foi duro e inclemente, o próprio idioma ucraniano teve restrições. Em muitos lugares ele era proibido, muitos livros em regiões com a língua ucraniana não eram publicados nessa língua. Tudo isso acontecia. E é interessante porque a própria identidade do ucraniano, que de certa maneira se mescla com a identidade russa. Quando nós chegamos aos anos 1900, a Rússia recua, os tempos são outros. Naquela época era a União Soviética, né? Lembro, 1900, depois da Primeira Guerra Mundial, 1915, 1918, a União Soviética, isso após muitas negociações, né? Eles fazem um tratado, um acordo, renunciam a grande parte da área da Ucrânia, dão uma certa soberania. Mas o que que acontece? Muitas batalhas estavam em andamento. E com essas batalhas, mais uma vez o tratado foi para a lata do lixo. Não foi a primeira vez, não seria a última. Acordos naquela localidade envolvendo Ucrânia e Rússia frequentemente passam pelo desrespeito. Então nós chegamos à Primeira Guerra Mundial. E aí vocês sabem o problema imenso que houve com a inserção da Polônia. Polônia e Rússia, e União Soviética, Polônia e Rússia, têm contendas históricas muito antigas. E naquela ocasião, todo o Império Russo, austríaco, ele vai por água abaixo. Havia a Revolução Russa em andamento. E aí muitos movimentos nacionalistas começam a surgir, né? E a Ucrânia, mais uma vez, enfatiza sua independência. O que, de certa maneira, já vinha em andamento, era muito antigo, essa busca deles em torno disso. Mas as coisas se agravaram muito. E lá pelos anos 20, imaginem, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? De novo, há guerras e lutas exatamente naqueles lugares lá. Aquela guerra polaco-soviética que se estende, vai até meados de 21, entram os bolcheviques. Nossa, que aquela área ferve com uma força imensa de novo, né? Tudo de novo. No entanto, em tudo isso, aquela identidade ucraniana ainda vicejava, né? E a tradição, a cultura, a educação na Ucrânia, diante disso, ao invés de enfraquecer, ela ganha uma tonalidade intensa de novo. A Ucrânia tem entre suas tradições esta, a de renascer das cinzas, e de um povo muito duro quando se trata de defender seus processos de identidade, seus processos de individualidade, sabe? O fato é que desde no início do século passado, há 100 anos, para a gente marcar a datação de tudo isso, começa todo aquele as indústrias, né? Todos aqueles filmes que nós vemos com as indústrias, é dessa ocasião que começa com muita força. Mas isso não começa lá na Rússia, não, começa na Ucrânia. O que faz com que muitos problemas de novo comecem a se estabelecer, né? Com a figura do Stalin, nossa, aí. Os camponeses tinham que os pobres dos camponeses sempre muito sacrificados por conta daquelas terras, daquela situação toda. Olha, para vocês terem uma ideia, houve um momento em que um quarto da população morreu de fome numa região que é riquíssima, mas que enfrenta, como agora eles estão em pleno inverno lá, né? Pleno inverno. E os estoques não duram muito. Eles dependem muito do Ocidente neste momento, dependem muito da ajuda de outros países para alimentação. Com a com esses mandos e desmandos que nunca terminaram e que vêm até os nossos dias, a Ucrânia sempre foi vista com muito respeito pelos russos. Ela é vista com muito respeito pelos russos, pelo russo médio, pelo agricultor, pelo comerciante, pelo professor, pelo engenheiro, pelo advogado. Eles têm um grande respeito pela Ucrânia. E há uma aproximação muito grande. Lembra muito irmãos que, se estão muito próximos, brigam, se afastam muito, não conseguem ficar muito tempo longe. Então, talvez, mas isso tudo vai ser agora pesquisado por muitos historiadores, não é? O Putin pode ter cometido alguns enganos na compreensão desses fatos históricos. Pode ter, não apenas ele, pelo jeito uma boa parte do pessoal que o assessora pode ter cometido alguns enganos quanto a isso. Quais enganos? Vejam, e agora direcionando para o nosso trabalho de hoje, um dos grandes dilemas que nós vemos muito próximos ali, mas que não são propriamente dali, hoje disseminados por toda a humanidade, um dos grandes problemas diz respeito ao entendimento a partir da linguagem. Um problema e tanto. A maior prova disso é que na história, entre ucranianos e russos, muitos acordos foram colocados por terra, mediante novos interesses, facilmente. Acordos confirmados, assinados, protocolados, tudo com a formalidade devida, com a crença devida, e, no entanto, alguns eventos colocaram tudo isso a perder. Então, a linguagem não é um elemento que parece suficiente, como vimos de novo agora, né? Foi dito que não haveria invasão, que não haveria nada disso, e não foi o que se confirmou. Mas o nosso entendimento daqui, principalmente Brasil, Europa, da parte do sul da Europa, dos Estados Unidos, para o que se passa lá, pede uma aproximação da primeira historiográfica e depois existencial em seus vários índices para uma compreensão maior. O mundo que olha para lá surpreso, perplexo, quais são as palavras que os senhores têm ouvido recentemente, não é? Inconcebível, inadmissível, incabível, algo assim, nos nossos dias, naquilo que estamos vivendo. Uma coisa assim não poderia acontecer, ainda mais ao final de uma pandemia, 2 anos, o mundo passou por grande apreensão. Era algo que ninguém gostaria de passar, provavelmente. Não é assim que vocês têm acompanhado? Uma perplexidade muito grande. E também o receio de que algo assim possa se esparramar, né? Na Primeira Guerra Mundial foi o que aconteceu, na Segunda Guerra Mundial também, né? Primeira e Segunda Guerra, por motivos que os livros de histórias nos mostram e lemos e pensamos, mas como pode um evento tão pequeno desencadear tantas hostilidades? O processo vai se disseminando e agressões, invenções de agressões e outras desculpas, interesses e outros elementos. Então, de novo, vemos esse impasse, só que o testemunho do nosso planeta neste momento, independente desse embate entre russos e ucranianos, mostra que há conflitos por todo o planeta. Neste exato momento, há muitas guerras pelo planeta, muitas batalhas em andamento neste momento. E esta é só mais uma. Só que é uma que chama atenção pelo risco que traz de envolver um número imenso de pessoas e também o risco que traz de artefatos nucleares e outras coisas assim, de recessões, né? E parece que aí outras guerras parecem tão pequenas. Só que temos guerras em andamento que são bem maiores que essas, muito maiores e muito que não têm o mesmo holofote da imprensa mundial, das mídias mundiais nesse momento, como a guerra, por exemplo, da fome, que perdemos. A guerra da fome é tão mais grave, tão mais profunda e traz um testemunho tão mais grave do que estamos vivendo. Não é a única guerra, há outras como essa. Nós vivemos também uma sociedade que mergulhou fortemente depois da Idade Média em um elemento de materialidade que raramente nós vemos igual. Elementos de socialismos e capitalismos substituíram de uma maneira muito pobre, porque simplesmente afastaram, por exemplo, a figura de Deus, como vários filósofos e pensadores colocam, né? E não se, não, e primeiro, substituir com base em quê? E substituir para quem? Com quais interesses? Não é? Não que a figura de Deus, da transcendência, tenha sido afastada. Para muitos, ela está viva. Mas isso foi um outro campo de batalha, os campos políticos de batalha. O que os embates em torno de existencialismos, apontando para socialismos e capitalismos, nos disseram é muito grave também. Gerou algo que, comparado ao que estamos vendo em números, faz preocupar. Alguns filósofos, como Habermas, se posicionaram várias vezes sobre a questão da linguagem. O que está acontecendo que parece que não nos entendemos quando precisamos nos entender nessa sociedade que construímos? O que acontece? A linguagem não é suficiente? Precisamos de outros elementos? Muitos pensam que sim, que precisamos sim. Apenas o papel assinado, a convenção tratada, parece muito precária. Precisamos de outros elementos para que possamos ter uma serenidade, uma garantia, se é que a palavra garantia aqui é bem adequada para isso que estamos colocando. Eu vou só um pouquinho, eu vou... Após um breve intervalo, por conta de problemas técnicos, retornamos então para o prosseguimento dos trabalhos. Estávamos vendo então sobre a insuficiência da linguagem numa de suas partições para questões como estas que estamos presenciando, que podem agravar, levar a desentendimentos de outras ordens, e temos um forte registro historiográfico em torno disso. Mas eu gostaria de ilustrar para vocês estes elementos. E, como ilustração, separei vários pequenos elementos em torno desse assunto. Olhem o que a Barb Tunsi escreveu. Ela diz assim: "Estou me esforçando para ensinar Ligla, minha neta de 2 anos, a usar o troninho. Outro dia, ela entrou no banheiro quando estava sentada no vaso, levou as mãos ao rosto e exclamou, empolgada: 'Vovó, você aprendeu a usar o troninho. Estou tão orgulhosa.'" Primeiro elemento, os elementos de trocadilhos existenciais. Quando fazemos papéis, quando riscamos letras como números exatos, medimos, pesamos, levamos em conta os pequenos trocadilhos que a vida impõe, como este que aqui acontece? Ora, se fizermos elementos de proporcionalidades, colocar um evento tremendo como esse que acompanhamos entre Rússia e Ucrânia com relação a uma vovó e sua netinha parece algo descabido. Descabido, sim, nessa relação de proporcionalidade direta, mas muito didático quando consideramos que pequenos trocadilhos existenciais como estes acompanham vida fora pessoas, acompanham no colegial, na faculdade, no casamento, vida fora em vários elementos, chegando às questões que são graves por envolverem tantas outras pessoas, com estadistas, com senadores, com legisladores, com pessoas que têm grande responsabilidade, que não se dão conta de que elementos que foram caminhando com elas e que se mostram muitas vezes tão ou mais relevante do que um acordo firmado e escrito no papel, podem surgir e mostrar tudo de uma outra forma. Essa outra história veio do Edson Karpilovski, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e ele diz também da neta dele, de 6 anos. Ele diz: minha neta de 6 anos confidenciou-me que tinha muito medo do Malamen. Quem é esse? Eu perguntei. Eu não sei, ela respondeu, mas a mamãe sempre termina a reza dizendo: e livrai-nos do Malamen. Do Malamen. Só que as ilustrações também caminham para outras direções, de outras formas. Não apenas nesses trocadilhos verbais, há trocadilhos de formas e também de conteúdos, como veremos depois. Os elementos que destoam de forma e que vão levar isso muito longe por vezes, num aperto de mão que um estadista às vezes troca com o outro, e que ainda que ali esteja a afirmação de um acordo, a negação muitas vezes pela forma, alguns acham que isso se refere a questões de estados que nada tem a ver com toda a formação destas pessoas. Como que não tem? Muitas vezes é a própria formação dessas pessoas que decidirá isso, muito além de toda e qualquer aparência. E isso se forma em várias fases da vida. Mas por enquanto estou dando exemplos ligados lá à infância, exemplos bem remotos. Veja um outro exemplo bem remoto que eu separei aqui da Rebecca Ritchie. Ela conta assim: quando minha filha era pequena, viajávamos em férias para a Flórida. Sentada perto da asa do avião, mostrei a Honda que estávamos sobrevoando o oceano. Consegue ver a água? Eu perguntei a ela. Espiando a asa pela janela, ela respondeu: não, mas eu consigo ver ali o trampolim. Não via a água, mas via o trampolim. Aqui nós temos um exemplo sobre forma. Não mais os elementos verbais que estávamos vendo. Visto assim na infância, isso parece tão óbvio, tão evidente e compreensível. Quando, no entanto, amadurecemos e colocamos exemplos assim na adolescência, na idade adulta, no início da idade adulta, e temos então isso em problemas no casamento, questões que às vezes vêm para os nossos consultórios como ciúmes, como medos, como ansiedades e outros fatores. Por que não é tão evidente quanto é quando isso ocorre com crianças? Uma das explicações, uma delas, é que talvez isso já esteja muito perto de como nós mesmos nos constituímos e então se tornam pontos cegos, difíceis às vezes de uma compreensão melhor. Seria uma das respostas para isso. Há outras. E por isso, vou para uma outra página para vermos um outro elemento. Observem agora como eventos morais começam a surgir, que na infância pode parecer um gracejo, mas à medida que caminhamos para a idade adulta, isso se torna muitas vezes um outro elemento, de outra ordem. Vamos então a essa parte agora. A Juanita MacDonald escreveu que meu marido e eu ficamos algum tempo tentando o terceiro filho. Mas, num dia em que eu ia fazer o teste de gravidez caseiro, ele foi chamado para uma viagem de negócios. Contei às nossas filhas sobre o teste e elas ficaram muito animadas. Decidimos que se o resultado fosse positivo, compraríamos uma roupinha de bebê para surpreender o pai quando ele chegasse em casa. As duas e eu ficamos no banheiro esperando ansiosas que surgisse a linha que indica a gravidez. Como não apareceu, minha filha de 7 anos me deu um abraço carinhoso e me disse: "Tudo bem, mamãe. Da próxima vez que o papai viajar, você tenta engravidar de novo." Com 7 anos nós achamos graça, com 30 anos isso já não é tão engraçado assim, não é? Já muitas vezes caminha para a tragédia, para um elemento trágico e grave e com muitas outras questões envolvidas. Mas o fato é que isso que estamos vendo aqui em crianças se desenvolve e se aprofunda e chega aos adultos. Quando um adulto, por vezes, tem uma ansiedade, quando está muito angustiado, porque vai fazer um exame médico, ou porque vai prestar uma prova, ou porque está mudando de emprego, ou porque deu entrada a uma prestação pesada da casa, etc., nós temos muitos desses elementos que, mesclados, diluídos, alcançam a idade adulta. Muitas dessas raízes nem estão ali, estão lá, na antiguidade da infância, e a pessoa não se deu conta. E muitas vezes o que ela vai verbalizar e ajustar no acordo verbal não funcionará, porque esses elementos outros estão em andamento ainda, causando equivocidades, enganos e outros elementos. Uma prova disso, concreta, cabal, é o que acabamos de ver na história, parte da história recente, a partir dos anos 1700, entre Rússia e Ucrânia, acordos feitos, firmados por homens adultos e seus ministros e outros juntos, não é, acertado, envolvendo milhões de pessoas, e o que aconteceu? Pequenas variações colocaram tudo a perder. Vamos ver isso um pouco mais agora para os adultos. 2 exemplos de relacionamentos afetivos nos quais esses mesmos fatores ocorrem. E já verão que isso que estamos vendo na Ucrânia e na Rússia não pertence apenas a eles, e muito a nós, nos nossos cotidianos, e talvez pelo mundo todo. O Nardvark escreve: quando minha mulher fica um pouco nervosa, às vezes um simples "calma" com voz suave é o suficiente para deixá-la muito nervosa. Exatamente o contrário, não é? Outro exemplo, de William Ader, ele escreve assim: sabe aquele cara que se parece com aquele outro cara do programa que a gente gostava? Morreu. É assim que eu e minha mulher nos comunicamos. Há muitos outros exemplos de várias faixas, de vários modos que nos avisam que Muitas das nossas angústias e muitas das coisas que levam, por exemplo, a uma guerra, por vezes, estão ocorrendo num outro fator e só tem a sua transposição semiótica para o campo da guerra, para o campo da batalha, infelizmente, levando com isso muitos que nada têm a ver com essa situação. E quando há esse encontro do adulto com crianças, por vezes muitos desses pontos cegos se iluminam, assim como, por vezes, a integração de povos de diferentes culturas e modos de ser também fazem isso ocorrer. Veja um exemplo de adulto encontrando criança e vice-versa. Um garotinho, escreve Esther Dawson, estava sentado ao meu lado na sala de espera do hospital. Ele olhou todos os anéis em meus dedos e exclamou: "Puxa, você deve ter tido um monte de maridos." Talvez ela tenha olhado para a mão dela, com aqueles anéis todos e pulseiras, e pela primeira vez compreendido isso de uma outra forma, com outros códigos que não o estético, como ela estava dizendo. Entre adultos, há processos de semiose que costumam mostrar o quanto nos enganamos. Olhem um elemento linguístico. Vejam esse exemplo da Bárbara Mao. Ela escreveu assim: "Eu sou descendente de chineses, mas eu nunca aprendi a língua dos meus pais. Um dia eu cheguei em casa contando sobre um jantar maravilhoso que eu tive em um restaurante chinês. Não conseguia me lembrar do nome do lugar, mas eu consegui desenhar o ideograma que estava na porta e eu mostrei à minha mãe. Você sabe o que quer dizer isso?" perguntou ela. Eu disse que não. Ela respondeu: "Puxe." É improvável que o nome do restaurante se tivesse sido Puxe, não é? Provavelmente não era esse o nome do restaurante. Muitas pessoas aprenderam esses elementos, esses trocadilhos da alma, esses desentendimentos, que por vezes quando vocês viram a foto, não é, das negociações numa mesa, de um lado representantes da Ucrânia, de outro lado representantes da Rússia, tentando um entendimento. Muitas vezes ali, isso que estamos tratando aqui não entra. O que entra é uma palavra dura de acordo, de métricas. Mas isso vai resolver por quanto tempo até que uma nova situação grave possa surgir? Alguns que aprenderam isso, vou citar dois apenas: Cecília Meirelles e o Stephen Hawking, o físico inglês. Cecília Meirelles, ela disse assim: "Aprendi com a primavera a deixar-me cortar e voltar sempre inteira. Aprendi com a primavera a deixar-me cortar e voltar sempre inteira. Foi além do elemento formal linguístico, das métricas." Outro que entendeu também foi um físico que trabalha com fórmulas, com leis, com ciência. E ele disse: "Olhe para cima, Stephen Hawking, para as estrelas, e não para baixo, para os seus pés. Tente achar sentido no que você vê e se pergunte sobre o que faz o universo existir. Seja curioso." Se levássemos esses aspectos em conta, em negociações, em acordos, se isso pudesse entrar junto com os papéis, seria diferente? Seria promissor? Mas há muitos complicadores. Mesmo quando a linguagem é unívoca, Por vezes, objetos que vão fazer parte da linguagem, referenciais, complicam. Olhem essa história da Kit Schumann, que o que ela conta aqui com ela e com o marido dela, o que aconteceu. Ela diz, quando serviu no exterior, o marido da minha amiga mandava presentes românticos e sedutores. Certo dia, chegou um embrulho contendo um top de couro minúsculo. Depois de muito esforço para entrar nele, ela fez uma pose, tirou uma selfie e mandou para o marido. Pouco depois, recebeu a resposta. Abre aspas. Por que você está usando a capa de volante de couro que lhe mandei? Fecha aspas. Bom, já ouviram essa história? Lembrem, pode ser uma capa para o volante de couro também. Se isso acontece em elementos como esse, que dirá em questões graves, seríssimas, que colocam populações inteiras em risco, em jogo? Por vezes um acordo é firmado, mas uma emoção determinante de um povo que se sente oprimido, humilhado, aflito, mergulhado num abismo por conta de caprichos, às vezes orgulhos, de uma meia dúzia que pode controlar, às vezes, uma nação inteira. E se isso é desconsiderado, que acordo é esse que está sendo firmado? O que vale um tal acordo? E o ser humano em tudo isso, vocês sabem, não é? A autoimagem, como ele se acha com relação a esse planeta, como dono do planeta. Olhem essa breve história sobre nossa identidade e propriedade de coisas retirada de sites da internet. A história é assim: você teve um dia cheio? Esse fato vai fazer você pensar. Veja. Se a história da nossa Terra, do nosso planeta, fosse condensada em 24 horas, 24 horas, a vida teria aparecido então quando eram 4 da manhã. As plantas chegariam a aparecer às 22h24. Olhem só, quase é o final do dia, hein? A extinção dos dinossauros seria às 23h41 minutos. Mas a história humana, ela só começaria às 23 horas e 58 minutos. Considere então, nós que estamos aqui no planeta nesses 2 minutos e os elementos em torno disso. Mas eu gostaria de encerrar nossa breve aula de hoje trazendo para vocês aqui de uma outra publicação um trecho que marquei. Deixei para trás uma de vovó com a criança. Eu vou ler antes de ir para essa parte final que eu tinha dito. Olhem essa da vovó para a criança que ficou para trás, era para ser colocado lá no início do trabalho. Cheguei em casa com o cabelo tingido, quem nos conta isso é a Linda Bertin, com o cabelo tingido e disse a Declan, meu neto de 4 anos, eu não pareço mais agora uma velha coroca. Não, respondeu ele, agora você parece uma velha nova. O texto que vai encerrar a nossa aula de hoje foi escrito por David Thomas. Ele pesquisou e escreveu sobre leis. Leis em vários lugares do mundo. Ao ler esse texto, eu assinalei algumas partes, você fica com aquela impressão profunda das diferenças, das alteridades. E quando então numa mesa negociadores sentam para fazer a paz de povos tão diferentes, culturas, tradições, sentimentos e mais todo o desgaste que uma guerra promove, se elementos não forem levados em conta, é provável que tenham que rever, refazer, aprofundar vários desses acordos, que de pouco valerão. Vamos ver algumas diferenças. O David Thomas escreve: na França é realmente proibido casar-se com uma pessoa morta, desde que haja, é realmente permitido casar-se com uma pessoa morta, desde que haja provas de que o falecido ou falecida queria se casar com o sobrevivente. Já viram algo assim? A lei que permite isso foi aprovada em 1959, depois que o presidente de Gaulle visitou a cidade, uma cidade em Provence, onde o rompimento de uma represa matou centenas de pessoas. Lá, ele conheceu uma moça cujo futuro marido estava entre as vítimas. Ela implorou para ter permissão de realizar o casamento mesmo assim, e a lei foi devidamente aprovada. Hoje, dezenas de casamentos póstumos acontecem todo ano na França, motivados pelos simples desejos de realizar o sonho do matrimônio. Portanto, quem não casou, não se preocupe, na França, mesmo depois de morto, ainda há uma oportunidade, segundo o David Thomas. Em alguns lugares, e talvez na própria França, isso é levado como piada, galhofa, mas lembrem, não há um espaço aqui para seriedade, se estamos falando de alteridades e diferenças. Por mais absurdo que pareça, aliás, o que pode ser mais absurdo que uma guerra em nossos dias, não é? É verdade também, agora mudando de tema, que alienígenas do espaço estão proibidos de pousar nos vinhedos mundialmente famosos de Château-Neuf-du-Pape, no sudeste da França. Em 1954, Lucien, o prefeito local, proclamou: qualquer aeronave conhecida como disco ou charuto voador que pousar no território da comunidade será imediatamente posta sob custódia. Aqui assinalei algo mais adiante sobre os suíços daqui. Na Suíça, do outro lado da fronteira, existe a crença generalizada de que os moradores estão proibidos de dar descarga no banheiro depois das 10 da noite. Acontece que é uma meia-verdade. Não existe uma lei nacional sobre descargas na Suíça, mas há uma lei que exige dos moradores que respeitem os vizinhos. Ela é usada por cantões, municípios e construtoras de prédios de apartamentos suíços para justificar as regras que controlam o ruído, por exemplo, de saltos altos em assoalhos de madeira, buzinas, animais barulhentos e vasos sanitários tarde da noite. Isso não é dizer que os suíços, sensatos, ordeiros e pacíficos, não tenham suas leis genuinamente esquisitas escondidas em seus estatutos legais. Na Suíça, é legal comer cães e gatos, apesar das petições ao parlamento para revogar essa lei. Fricassê de gato? Está servido? Os cantões podem fazer suas próprias regras. Caminhantes não têm permissão de praticar seu hobby pelados no cantão. Os britânicos, que já é outra parte, acreditavam que fosse ilegal morrer nas casas do parlamento. Essa lei foi considerada a mais absurda da Grã-Bretanha numa pesquisa em 2007. 6 anos depois, a Comissão Legislativa da Inglaterra e do País de Gales concluiu que esta lei nunca foi aprovada. No entanto, a comissão observou que ainda há um estatuto datado de 1313 que proíbe os parlamentares de usar armadura no parlamento, por mais que muitos primeiros ministros atacados desejassem um elmo e um peitoral. Muito para frente, aqui está. O país acusado com mais frequência de idiotices legislativas são os Estados Unidos. Por exemplo, Lohan Lorne, bibliotecária, assistente da Biblioteca de Direito da Universidade do Arkansas, investigou a constante afirmativa feita na internet de que os homens de lá têm o direito de surrar a mulher, mas só uma vez por mês. Ela concluiu: nenhuma lei como essa foi encontrada em nenhum estatuto deste estado. Mas ela continua, no entanto, parece que os estados de Alabama, Arizona, Califórnia, Carolina do Sul permitem surrar a pessoa com quem se é casada em certas circunstâncias, inclusive com a permissão da vítima. Também nos Estados Unidos, os visitantes de Nova York devem observar que o artigo 225.17 do Código Penal Estadual afirma que o sexo extraconjugal é uma contravenção classe B, que pode ser penalizada com 90 dias de cadeia ou multa de $500. No Kentucky, é proibido, abre aspas, vender, trocar, exibir, possuir pintos, patinhos e outras aves ou coelhos que tenham sido tingidos ou coloridos, em qualquer quantidade menor do que 6, fecha aspas. Em outras palavras, é crime vender um patinho tingido de azul, mas não vender 6 patinhos azuis. E o texto diz que isso se espalha pelo mundo todo. Ele cita como exemplo Singapura. E diz: em Singapura, a importação, venda e uso de goma de mascar é ilegal desde 1992, a não ser que se comprovem as qualidades medicinais do chiclete. Na Arábia Saudita, a Comissão de Promoção de Virtudes e Prevenção de Vícios tornou crime que homens levem cães ou gatos para passear nas ruas, por medo de que usem os animais para ajudá-los a importunar as mulheres que passam. No Tibete, monges budistas, ocupado pelos chineses do Tibete, que quiserem atingir o Nirvana, podem não reencarnar após a morte se não preencherem uma solicitação de reencarnação no escritório de assuntos religiosos do Estado chinês. Senhores, estamos em 2022. Isso que estamos vendo nos nossos dias é parte de algo provavelmente muito maior, bem mais disseminado. E, se Deus quiser, passada mais essa crise, talvez tenhamos mais uma oportunidade todos, em vários lugares do mundo, de aprender a uma sociedade mais humana, mais amorosa para todos nós, não é? Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.